Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Cumprimento a todos os órgãos da imprensa, escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, evocando a presença de Deus, declaro aberto a 44ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 4/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata 4/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 4/2018 aprovado por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências. Inicialmente, a correspondência expedida. Não havendo...
Só a leitura da correspondência expedida sobre número 8/2018.
O vereador Itamar escreveu, peço a leitura secretária da correspondência número 8/2018.
Ofício 8/2018, Agudo, 16 de março de 2018. Assunto, providência sobre o fato ocorrido no hospital. Excelentíssimo senhor prefeito. Prefeito Municipal de Agudo, foi divulgado em redes sociais um vídeo que trata de um atendimento inadequado que teria ocorrido no hospital. Sabe Vossa Excelência da importância de um bom atendimento à saúde e da nossa população. Assim sendo, seria importante que o assunto fosse investigado, motivo pelo qual solicitamos ao Poder Executivo as providências cabíveis que couberem ao município para que o assunto seja esclarecido. Atenciosamente, vereador Alexandre Noy, presidente.
Agora passamos às correspondências recebidas. Se algum vereador quer se inscrever, se inscreva à mesa. Peço a leitura da correspondência recebida 37/2018.
Ofício número 123/2018, Agudo, 14 de março de 2018. Assunto, envio, projeto de lei. Senhor presidente, anexo ao presente, enviamos para tramitação o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento Sociedade Anônima, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, para drenagem pluvial e capeamento asfáltico. Atenciosas saudações, Valério Vili Trebin, prefeito.
Não havendo mais inscrição, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 10/2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento, S.A., Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, para drenagem pluvial e capeamento asfáltico. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentar Vossas Excelências, encaminhamos para trâmite o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito Badesul Desenvolvimento, S.A., Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, para drenagem pluvial da parte da Sanga Funda e para capeamento asfáltico de parte da Avenida Concórdia e da Rua Germano Hendrick, com pagamento em 60 parcelas que serão retidas nos repasses do ICMS, com carência de 12 meses, no valor de R$ 3.600.000, conforme resolução número 3.365 do Banco Central do Brasil. Com a liberação do recurso, o município estará solucionando os constantes prejuízos com as inundações em vias públicas e patrimônios privados, quando das enxurradas. Com o capeamento das vias contempladas, irá melhorar principalmente o acesso ao Hospital Agudo e à Escola Estadual Professor Viriros, juntamente com o fluxo na Avenida Concórdia, atendendo a uma reivindicação de toda a comunidade, acabando com as dificuldades enfrentadas por motoristas e pedestres quanto à mobilidade urbana. Salientamos que a tramitação deverá correr em regime de urgência, pois o prazo de entrega da documentação no Badesul, incluindo a lei que autoriza a operação de crédito, encerra em 28 de março de 2018. Atenciosamente, Valério Vili Trebin. Para Sua Excelência o Senhor Vereador Alexandre Noy, Presidente da Câmara Municipal de Agudo, requerimento número 2/2018. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de lei número 10/2018. Agudo, Rio Grande do Sul, 19 de março de 2018, vereador Cardozinho. Para Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, requerimento número 3/2018. O vereador abaixo, amparado nos artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 10/2018.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Alexandre Noy. Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, via Rádio Alternativa, e as pessoas também que nos acompanham via internet. Dizer de que no dia de hoje estive no interior do nosso município e várias pessoas me colocaram as situações que estão que está necessitando algum trabalho por parte da administração municipal, onde mesmo sendo vereador da situação, eu acho que eu devo relatar aqui junto a sessão e pedir uma ajuda, está aqui o Lauri, junto à Secretaria de Obras, junto ao Prefeito Municipal, para que possa ser feito o trabalho em algumas localidades do nosso município. Dizer de que me encontrei na tarde de hoje com o pessoal da Secretaria de Obras, onde estavam fazendo roçadas na beirada das estradas, na localidade da Linha Nova, onde até, inclusive, andei conversando com eles, e eles nos pedindo onde havia maior necessidade de que aquele serviço fosse feito. E aí nominei algumas localidades onde temos maior necessidade que a roçada seja feita junto às estradas do nosso município, principalmente as estradas secundárias, porque a gente sabe de que as estradas gerais, esse trabalho é feito mais seguido do que as estradas secundárias. Então, nominei tipo Coxilha do Araçá, Gruta do Índio, alguma coisa de Cascata do Chuvisco, que também tem necessidade, uma travessa da linha dos Pomeranos que desce até a Ferraria Arradas, também tem uma necessidade muito grande dessa roçada. Também estive em algumas localidades, principalmente, e já conversando com o Lauri antes da sessão, a gente viu de que boa parte da região norte do nosso município, o serviço do patrulhamento foi feito, foi praticamente acabado com o patrulhamento, as estradas em péssimas condições foram recuperadas. está seguindo este patrulhamento em direção à linha Araçá. Temos uma estrada com dificuldade, a Gruta do Índio, a Cascata do Chuvisco, a Cochilha do Araçá, e a uma parte da estrada de linha Araçá, junto à comunidade lá da Siegfriedhäuser. Então, é trabalhos que serão feitos provavelmente essa semana, se o tempo permitir, e com certeza ajudará aquela comunidade lá. Outra reivindicação que foi pedida aqui nesta sessão, e até o momento não foi feito, e hoje inclusive passei ao prefeito municipal, de uma parada de ônibus que existe na linha dos Pomeranos, próximo ao Casa Comercial do Paulo Reman, perto do posto de saúde, onde num tempo que deu um vento, ela acabou sendo destelhada e arrancando parte dos tijolos dessa parada, e essa parada é a mais utilizada que tem da linha dos Pomeranos. Por quê? Porque ali vem todo aquele canto da linha dos Pomeranos, de alunos que utilizam do transporte escolar, que vem até a escola Vilirós e necessitam, porque o ônibus lá passa no período das 6 horas da manhã, e eles necessitam muito dessa parada. Então já foi passado ao prefeito e hoje, inclusive, numa reunião que tivemos sobre um projeto que posteriormente também irei falar, e sobre isso foi levantado e explicado ao prefeito uma solução, uma busca de cobrir essa parada para que esses alunos que pegam o transporte escolar possam estar debaixo da parada. Também eu agora, em pequeno momento nitual do mundo, pedi uma recuperação aqui, Lauri, da rua Floriano Zuroski, uma parte que não está calçada, que possa ser feito um trabalho de patrulhamento, trabalho de recuperação daquela rua aqui da Floriano Zuroski, a parte que não está patrulhada até o momento. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente e a toda a comunidade que nos escuta. Gostaria de falar um pouco sobre a marcha dos vereadores da semana passada, que foram 3 dias bem proveitosos. Levamos as demandas do município a cada secretaria estadual, onde ficamos frente a frente de cada um deles ou pelos seus representantes, questionando-os sobre soluções às demandas levadas. Este ano, a Secretaria da Saúde foi uma das que mais tivemos demandas, levando ao secretário a dificuldade que os municípios têm nos agendamentos das consultas e exames, que é muitas vezes a maior dificuldade, não só do nosso município, como de outros também da Quarta Colônia. Entre os 11 municípios que participaram, o município de Agudo foi parabenizado pela Secretaria de Segurança do Estado, pelas instalações das câmaras de monitoramento. Ficamos de modelo, de exemplo, para que todos os outros municípios também o fizessem. Uma parceria com a prefeitura, a comunidade, o comércio, e também tivemos o apoio do delegado Eduardo Machado. Conversando hoje de manhã com o prefeito, comentou que ainda não temos a data da inauguração da ponte da Picada do Rio, onde ele me falou que estão sendo feitos os gabiões nas duas laterais, que poderá demorar um pouco, por isso que não temos a data da inauguração. Segundo o engenheiro Buriol, eles vão, através do recurso do município, eles vão colocar uma iluminação na ponte e mais uma guarda na lateral da parte de baixo da ponte, para evitar qualquer tipo de acidente. Hoje a lateral tem uns 40 centímetros e querem aumentar para 90 centímetros. Até por causa das crianças do colégio ali perto, né? Então é uma prevenção também. Também outro assunto foi questionado sobre o repasse do dinheiro do SAMU, que os funcionários ainda não receberam no mês de fevereiro. Me informei, tenho comigo o ofício, de que o repasse para o hospital foi realizado no dia 27 de fevereiro, que é referente ao mês de fevereiro, no valor de R$ 25.857,09. Portanto, o município está em dia com os repasses, cumprindo o acordo de que a prefeitura pagaria sempre até o dia 5 de cada mês. A gestão ou administração fica a cargo do hospital, como também do plantão médico. O repasse para o plantão é no valor de R$ 85.045,73. Muitas vezes o Estado atrasou nos repasses e a Prefeitura antecipou os pagamentos como uma forma também de ajudar o hospital. Isto no caso do pagamento do SAMU. Também, na semana passada, o vereador Rui trouxe ao nosso conhecimento, e com certeza é o teu trabalho, como o nosso também, você comentou sobre a demora de um encaminhamento da senhora Alzira Ieda Strecklenbecker. Segundo a secretaria, e tenho aqui comigo as datas nas quais foram agendadas, e o retorno da avaliação dos profissionais. Então, desde 2015, a paciente tem o apoio da secretaria. Também fiquei preocupada com a situação e fui averiguar. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre, vice-presidente Itamar e os demais colegas aqui presentes. Cumprimento também os funcionários dessa casa. Cumprimentar a imprensa escrita e falada e o que fazem parte da galeria essa noite. Quero comentar sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, um trabalho concluído, uma obra tão grande e esperada pelos munícipes e também pela região da linha Teutônia. Primeiro veio a crítica e espero que agora venha o elogio, porque depois de umas chuvas foi relaminado, foi rolado, então agora vamos ver se também no Facebook, nas redes sociais, depois de uma crítica vem o elogio. Como não terminou as horas dos caminhões do Estado, continua esse trabalho a partir da manhã para o campo católico. Foi feito um patrulhamento também na volta ao CTG. Antes que viram um ônibus comentado pelo Rui, também foi revestido algumas partes críticas na volta do CTG. E eu estive averiguando e ficou, com essa chuva, um trabalho excelente. E o mesmo trabalho esse também foi feito daqui da cidade até no São Paulo de patrulhamento. Inclusive aqui no Porto Agudo também surgiram vários lugares que ficou precário depois da chuva, também foi revestido os pontos mais críticos. Essa mesma equipe está subindo hoje da picada até a barragem. Onde é que a gente tem um cronograma de trabalho de patrulhamento? A gente faz um sentido da Boêmia, por lado da barragem, todas as estradas foram concluídas. Todas, não ficou nenhuma parte para trás. Onde é que essa mesma equipe também, essa semana, acredito eu, até quarta-feira, máximo quinta-feira, se direcionam para o lado do Araçá. Então assim, ó, a parte já que o Itamar também já colocou, uns anos atrás, o contribuinte, o colono, ganhava um abatimento no imposto da sua área para roçar. Só que isso hoje não existe mais. Hoje a prefeitura já tem uma roçadeira própria, que é com maquinário não é manual, e ela tem um cronograma de trabalho. Está subindo aqui para a Serra, onde é que não vai falhar nenhuma estrada. Estrada essas que o transporte escolar faz a linha de ônibus. E também quero comentar sobre a nossa marcha dos jogadores, onde é que eu tive presente também, onde é que várias questões foram debatidas, as demandas regionais e as demandas municipais. Onde é que eu fiz um pedido para o secretário do transporte, Pedro Valfarnes, sobre uma lombada eletrônica, onde é que acontece muitos acidentes, próximo aqui a 348, perto do Noé Ferrari. E também aqui na saída da cidade, para Dona Francisca, na Euclides Clima, onde é que várias atuações a polícia já fez, onde é que tem comércio, oficina, e várias pessoas fazendo também caminhadas, fazendo exercício. Então, está muito perigoso a alta velocidade desses veículos. Então eu pedi para o secretário que olhe por essa região, a região de Aguda, com muito carinho, e essas obras acontecem meio em seguida. Seria as minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Passo a palavra ao professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, aos colegas edis, à imprensa, aos servidores, quem nos acompanha na galeria, em especial hoje ao seu Leumin Schmengler, presidente do Conselho de Habitação, Simone Cruz, presidente do Conselho de Saúde. Aproveito esse espaço inicialmente para agradecer ao deputado Adolfo Brito pelo apoio na 13ª Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia e Região. Ele e a sua equipe estão de parabéns, estiveram conosco durante o transcorrer de todo o encontro, nos prestando apoio e sanando também as nossas dúvidas. Então, obrigado, deputado Brito, obrigado à sua equipe. Durante a marcha, mais precisamente na apresentação das demandas de segurança pública, o nosso município foi muito elogiado, precisamente o senhor Eduardo Machado, delegado de polícia, pela sua iniciativa no projeto de vídeo monitoramento, e também elogiado o poder público e a iniciativa privada por abraçarem esta causa. Somos um município que serve de referência para os demais municípios. Eu tenho recebido reclamações quanto ao péssimo estado das calçadas desde o ano passado, e durante esta semana, e mais no final de semana, fui abordado por várias pessoas sobre essa questão. Eu promovi 4 reuniões com o executivo em 2017 para resolver essa solução. A promessa do executivo é que terá um decreto para resolver a situação. Eu estou no aguardo, e a população também está no aguardo. Nós merecemos um agudo melhor para se viver. Aproveito também a oportunidade agora para comunicar que a empresa do senhor Altair Ziani, que está em nome de sua filha Daiane Ziani, está legal. Essa questão ela gerou um amplo debate na sessão passada, abordada pelo meu colega vereador Itamar. O processo para a legalização do alvará para o funcionamento está em tramitação, tudo normal, dentro da legalidade, conforme nos adiantou o seu Altair Ziani. Ele apresentou para mim um documento para análise. O documento é de arrecadação do Simples Nacional DAS, pago em 27 de fevereiro de 2018. Então a empresa está procurando se adequar, já tem algumas questões pagas, então está tudo dentro da lei para o seu funcionamento. Peço também o patrulhamento da estrada que liga Agudo à Vila Paraíso. Quem nos pede são os motoristas do transporte escolar. Então seriam estas as minhas colocações nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Quero cumprimentar nosso presidente, vereador Alexandre, toda a mesa aqui dos vereadores, nossos colegas vereadores, a comunidade que aqui se encontra presente, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Quero primeiramente já agradecer então ao colega vereador, à atual administração, então, pelo belo trabalho já realizado na linha Teutônio, recapeamento, né, um belo trabalho reconhecido por nós vereadores, tanto de estação como de oposição, e principalmente pela comunidade, pela sociedade que trafega nas vias públicas, né? E aproveitando a sua colocação, e vejo aqui a presença do Laírton Nuffer, bode aí do canto católico, e instantes antes ele já me fez um pedido para que eu levasse então, né, ao conhecimento, e no mesmo instante, conversando os bastidores com o vereador Lauri, ele já me antecipou de que esse mesmo trabalho que foi realizado na Lia Teutônia vai ser estendido então para o canto católico. Então, é uma expectativa do pessoal do canto católico, né? Uma boa notícia, né, Bode? Né, para o pessoal dali. E aproveitando, né, agradecendo também as melhorias que foram feitas no Rincão do Espraiado, gostaria então que, quem sabe, também a administração desse uma atenção ao nosso Rincão do Espraiado, porque estava abandonado. E no último final de semana nós tivemos uma festa do Grupo de Trabalhadores Rurais e felizmente a prefeitura patrulhou e deixou em estado trafegável da estrada que liga ao centro da nossa cidade e um lugar importante do município de Agudo. Eu vejo uma dificuldade até o momento da atual administração nesse início de 2018, principalmente na questão de estradas. Ouço de que a região alta, a linha Boêmia, em Nova Boêmia, parece-me que está já em condições, tenha recebido já melhorias, mas eu ainda tenho algumas regiões assim pontuais, a exemplo do Rincão do Pinhal, onde a comunidade veio até esse vereador também, a exemplo da São José, à esquerda, o pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui, né, de que as estradas também ainda se encontram com dificuldade. A exemplo também da linha São Pedro, né, a linha São Pedro também, vários moradores, eu tenho aqui uma relação de 2, 3 que vieram até esse vereador, inclusive na última sessão já mencionei alguns, né? Então a linha São Pedro também encontra dificuldades e também algumas regiões, exemplo da Nova Boêmia, onde um morador que é o seu Armindo Ludwig e que pede para que a prefeitura possa refazer uma estrada, pois veículos da prefeitura, exemplo de talvez transporte escolar, máquinas que fazem as melhorias, exemplo de patrolas, fazem a volta em sua propriedade. E naquele local lá tem um bueiro, e esse bueiro rebaixou em consequência das máquinas pesadas. E ele pediria também para que a administração então refizesse essa entrada à sua propriedade para que ficasse em condições normais de trafegabilidade. Também ouvindo o colega vereador Itamar quanto à solicitação de uma recuperação de uma parada de ônibus na região da linha dos Pomeranos, né, e que já fez a solicitação junto ao nosso prefeito municipal Valério, eu gostaria que o colega vereador, presidente da Câmara, né, Alexandre, para que incluísse então um pedido desse vereador da linha branca, pois eu venho desde o início do meu mandato, já quase há 18 meses, solicitando essa parada de ônibus na linha branca, tão próximo daqui, para que recebesse também a reconstrução de um telhado. Eu vejo, sim, são obras bem pequenas e que têm um significado, uma importância muito grande para a nossa comunidade. Vêm pedidos de tudo que espécie. Eu tenho pedidos aqui, até a comunidade percebe, talvez na frente da minha mesa, há vários bilhetes, né, de todo que espécie. Tenho aqui também uma fiscalização que deve ser feita junto à fiscalização da Prefeitura Municipal para que fosse fazer uma verificação junto a um terreno baldio na Rua General Flores, próximo à revenda do Dário Gás, abaixo do proprietário Jairo Dias, em que tem um terreno baldio e que tem muitas garrafas, PET, latas, sacolas, tanques. Eu, inclusive, passei hoje para me certificar se realmente era verdade. Aquele terreno está num total abandono. É impossível de acreditar que um terreno de tanto valor, alto valor, todo mundo sabe que os terrenos bem localizados na região central têm um valor muito alto. E esse terreno está num desleixo total. Então, assim que eu pediria ao Poder de Fiscalização que intimasse esse proprietário para que fizesse melhorias no terreno, pois inclusive, como você sabe, o mosquito da dengue está por aí. Se ainda não tem, mas poderá ali se criar e trazer sérios riscos à saúde pública. Então são pedidos que a comunidade faz, principalmente aos moradores que moram próximo a esta rua. Também tenho outra solicitação quanto a uma interferência junto à RGE, pois há um trabalho bastante grande sendo feito numa reposição de postos de luz na rede elétrica, a exemplo da rua José Bonifácio, onde a LGE está fazendo a substituição desses postos de concreto, pois nessa rua, há mais de 2 meses, foram feitos buracos para substituição desses postos. Só que infelizmente os buracos estão lá, trazendo risco, principalmente às crianças, às pessoas que trafegam, pois esses buracos são feitos na calçada, e que esses buracos estão lá e os postos não são substituídos. Os postos estão lá, nós precisamos interferir junto à LGE, e esse é um trabalho do nosso presidente, para que faça esse apelo junto à LGE, para que tome providências quanto a esta questão. Outra questão importante, colega vereador, presidente, os demais colegas vereadores, e que vem até a mim, é quanto a pedido já feito por vários colegas vereadores, quanto a sinalização junto às nossas escolas, aos nossos colégios. A exemplo da Escola Santos Reis. Sabe-se de que precisa-se urgentemente colocar quebra-molas. Esses quebra-molas que já existem hoje, junto à Escola Estadual Vili Ross. Nós precisamos de uma construção urgente na Escola Santos Reis, pois há poucos dias atrás houve um acidente envolvendo uma criança, inclusive a colega vereadora Isabel já está mexendo com a cabeça, deve ter consciência, deve ter conhecimento já desse episódio, onde felizmente muito pouco aconteceu, praticamente para não dizer nada. Mas esse é um sinal de que os órgãos que têm essa finalidade, esse objetivo e essa obrigação de fazer, para que urgentemente intervenham junto à Escola Santos Reis e tantos outros colégios para a construção de quebra-molas e também, principalmente, a sinalização, colocar placas lá onde indica de que os veículos que trafegam lá diminuam a velocidade, pois existe um colégio onde existem crianças que trafegam, ultrapassam geralmente atrás de ônibus, né, e que muitas vezes tem uma desatenção maior do que pessoas adultas. Então, precisamos intervir junto a essa demanda tão importante, pois a sociedade veio até esse vereador e talvez também, certamente, aos demais colegas vereadores. Seria isso, senhor presidente, quanto à minha primeira manifestação, senhor.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e aos que acompanham os trabalhos da Câmara na galeria e também pela imprensa. Inicialmente quero comentar que hoje, mais uma vez falando com o secretário de obras, onde o Lauri já comentou que será feito a recuperação na estrada geral, na linha Boêmia, Nova Boêmia, em direção à barragem. Serviço esse que a gente sabe que já era solucionado pela comunidade e que semanas anterior estava sendo feita a recuperação das estradas na região alta do município e que o principal, o básico, foi concluído. E essa semana a intenção então de recuperar em direção à barragem. A gente sabe que devido à grande extensão de estradas do nosso município, não é possível atender a todo mundo ao mesmo tempo. E sempre vai ter lugares que vão ter que esperar a recuperação conforme a Secretaria de Obras consegue fazer o atendimento. Semana passada também eu pedi ao secretário, né, que fosse feita a recuperação na volta do CTG. Eu não quis comentar na sessão, pois acho que como vereador da situação a gente vá direto ao secretário, e ele me comentou que durante a semana iria fazer, e mesmo no final da semana passada foi feita a recuperação na volta do CTG, com colocação de cargas de cascalho em alguns pontos que estava sendo realmente necessário, né, devido ao grande trânsito de material que está saindo daquela região em direção ao Rincão do Mosquito. E a estrada ficou em boas condições de traficabilidade em comparando, vamos dizer, na situação anteriormente que estava. Dizer também que eu tive a honra de acompanhar o prefeito Valério ao ir protocolar junto ao Badesul o projeto para drenagem na cidade, no nosso município, e também para o capeamento asfáltico, que este projeto está no início da tramitação da documentação e que veio a essa casa essa semana, depois de diversos ajustes, de trocas de ideia com a comunidade, e então o prefeito, engenheiros, indo adequadamente a ver o que é o melhor para o município e também considerando o valor máximo, vamos dizer assim, que é o limite que o banco do Badesul repassa, vamos dizer, nas condições do nosso município. Obra essa que possivelmente será uma das maiores obras da atual administração. Seria essa minha participação, senhor.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo o senhor presidente Alexandre Noy, vice-presidente Itamar, ao secretário, professor, vereador Mauro, colegas vereadores, servidores aqui da casa, as pessoas aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a minha saudação. Eu peço, senhor presidente, que é o setor competente que faça a troca de lâmpadas no Rincão do Espraiado. Segundo moradores daquela localidade, desde a ponte do Rumptown até o final, praticamente lá na faixa, somente uma lâmpada que está funcionando bem, que é em frente ao cemitério municipal. Com certeza, amanhã de manhã, já irei até as obras, levarei também, pessoalmente, esse pedido. Também gostaria de falar sobre a marcha, mas com certeza nossos colegas vereadores também já passaram. Parabenizar o doutor Eduardo Flores Machado, nosso delegado de polícia de Agudo, porque dos 11 municípios, nós estávamos lá, 11 com nós, claro, Agudo, todos os outros municípios, praticamente, foi citado o nome do doutor Eduardo, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, juntamente com o poder público e também com a comunidade. A importância de dizer assim, de parabenizar, sei que o nosso presidente também vai falar sobre isso, aos meus colegas vereadores que lá esteve. Estivemos lá, todos focados. Para mim foi uma das melhores marchas, realmente, que já foi a segunda. Também hoje procurei o engenheiro Buriol, perguntei a ele, conversei com ele sobre o calçamento na Borja Medeiros, quando é que ia começar novamente, porque ali foi feita uma etapa e não fizeram mais nada, ali terminou, parou. E ele me disse que essa semana ainda ia continuar o calçamento ali na proximidade do supermercado Tropical. Segundo o engenheiro Buriol, essa semana ainda. Então, estamos felizes e com certeza vamos elogiar aqui se realmente começar novamente essa semana. Ouvindo também o vereador Rui e outros vereadores que pediram parada de ônibus. Eu também, no começo do meu mandato de vereador, o vereador pediu duas paradinhas de ônibus. E também, até o momento, não fui atendido. Gostaria que também fosse atendido essa parada de ônibus, que é uma também. Já fui também cobrado essa parada na Linha Branca e também outra parada aqui, quem sobe na Linha Branca, que é a Linha Morro Pelado. Também a comunidade ali. Agora chega o inverno, as crianças estão aqui na aula e também fico ao céu aberto, você chama. E também no Rincão do Mosquito, fiz um pedido de uma parada de ônibus lá no seu proximidade do seu Eldo Caspor. Ali as pessoas que vão consultar Santa Maria, fico ali esperando outras pessoas também. E segundo informações, lá nós tínhamos que ter uma licença do DAIR para a construção de uma parada de ônibus. Então, esperamos que tudo seja concluído. Essa parada na linha branca também foi cobrada. Também foi cobrada a estrada da linha São Pedro, como o vereador, colega, como já comentou. E também nosso amigo, colega, vereador Lauri, que muitos dias deu as costas largas, né, Lauri? Lauri, a família Kegler está pedindo que faça o trabalho de patrulhamento na estrada da linha Boêmia, onde cruza lá o seu Marci Kegler. Então, sábado ainda ele me ligou para mim, pedindo encarecidamente que fizesse esse trabalho. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noenchan.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas, funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, e todos através que nós escuta da a internet também, e da Rádio Agudo Alternativa, e a todos presentes aqui no plenário. Bom, sempre, como você diz, que nem diz o Cardozinho, a gente tem pedido posição, oposição, a gente tem que correr atrás, e o pessoal pede, a gente é cobrado, que nem da marcha, o pessoal cobrou muito nós, e acho que nós fizemos a nossa parte lá, representamos bem todo mundo que foi daqui, falou muito bem, ficamos de olho a olho, como nós estamos olhando para vocês aqui. Então, e o pessoal, é a melhor coisa hoje, é a gente pegar um secretário, um representante, a gente está olhando no olho dele, e ele dizer sim ou não. Isso é muito importante. Eu vi até que um pessoal, um vereador lá de Pinhal Grande, que eu observei, que o Pedro Vesfali tinha falado uma coisa, mas ele entendeu mal, e ele até cobrou, e aí ele disse, não, nós vamos olhar a gravação. Se vocês lembram desse episódio, eu lembro. Aí, por fim, o vereador ficou chato para ele que realmente ele estava errado. Então, às vezes até os políticos também, um diz outro político, porque ele é um secretário, representou bem, falou, se lembrou. Bom de memória. Então, nessa questão, é importante o político lembrar, não só prometer e não fazer, ou dizer sim ou não. Isso é muito importante. Ou também, como vamos fazer para um órgão competente que faça um patrulhamento lá na linha Leste Boêmia, para quem passa adiante da Associação Liberdade, à esquerda é uma estrada que sai, entra ali e sai lá em cima, perto da São Marcos, lá em cima, lá no Novo São Paulo. Precisa de um patrulhamento e uma colocação de tubo também. Acho que o vereador Lauri já está sabendo desse trabalho. Ou melhor, se está aí, que é importante. E também, amo o pessoal do ProLeite, o pessoal está sempre falando com a gente, especialmente também se tem uma parceria com a prefeitura e um compromisso muito grande, porque tem entrada de caminhões na entrada. E aquele, o senhor Ademar Prade, novamente, ele está pedindo de novo, porque daqui uns dias começa a chover e os caminhões pesados não entram mais para recolher o leite. E não é só dele, quase todo o pessoal do ProLeite, então precisa de uma boa estrada. Importante que a secretaria dê uma boa atenção para eles. Se querem arrecadação, também dê uma mão, porque daqui a pouco, no meio da noite, um caminhão atolado vai sobrar para a secretaria e puxar. Então, vamos deixar prevenido o trabalho, antes que comece a chover muito. Também quer que passe bastante na picada do rio, eu observei, esse é um pedido meu que eu estou fazendo. Eu passei uns 15 dias atrás, e passei agora de novo, em frente à casa do seu ali, da propriedade ali do Guzzi, tem uma fluorescente que está sempre de dia ligada, e de noite já está piscando, parece uma discoteca tendo dança daí, está só assim, ó. Então, vamos ver se o pessoal competente faça esse trabalho. Realmente, eu vi lá, então, vamos ver. Pelo menos quem passa, pelo menos assim, eu sou um cara bem observador nessas coisas. Então, o pessoal que passou, não é que quem anda, é que passa, tem que andar. Se tu anda de dia ou de noite, isso não importa, o importante é ver o trabalho. Isso que não muda nada. Ontem também tivemos hoje o nosso jogo de bola, ontem lá, pena que o colega aqui atrasou um pouquinho, mas igual nós tivemos competência de ganhar ainda, o pessoal levou nós nas costas para jogar lá, tá bom? Importante que alguém jogou. Como é que se diz, a gente sempre atrasa, no domingo é um dia mais da semana cheia, como diz, ultimamente para nós, como diz outra, os compromissos são maiores que o tempo, mas faz parte, isso é do dia a dia. E também, depois que eu saí lá dos DOS, fui lá almoçar lá em cima no pessoal da comunidade do Cerro Seco, lá na Santa Bárbara, que tinha um torneio. Aí das 3 horas eu voltei, acho que o colega Alexandre foi também, não, Alexandre? Eu tive que partir, que eu tinha um outro compromisso. Mais tarde, eu vim no CTG, no Grupo de Trabalhadores Sentinela, também para prestigiar. E falando sobre estradas, apesar da semana ter sido da Marcha Vereadores, mas nos dias eu andei também, andei no sábado, na volta dos Kessler, Cerro Seco, Cerro dos Prós, no São Paulo, até que as estradas estão bem trafegáveis, não dá para dizer que não. Então, quando está trafegável já é importante, dá para andar. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Passo a palavra ao senhor Leoni Schmengel. Assunto: percepções sobre o zelo e cuidado com os bens públicos e com as vias públicas da cidade e do bairro Caiçara.
Eu quero saudar primeiramente o presidente dessa casa, o senhor Alexandre Noy, e demais vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, pessoal da galeria, pessoal da imprensa, da Rádio Agudo, a Rádio Alternativa, o meu boa noite. Meus senhores vereadores, os ouvintes, pessoal da galeria, que me trata aqui hoje na casa do povo, praticamente atender um pedido que o ex-presidente dessa casa, Edamar, sempre diz: não se usa logo assim a rede social para comunicar assuntos, assim, espalhar para o mundo afora, porque a rede social vai longe, né? Então eu acho, a gente tem todo mundo aí, companhias, todos conhecidos, então eu peço a vocês todos que me escutem e me dão uma mão aquilo que vou pedir hoje à noite. Isso, primeiramente, eu quero falar um pouco sobre o calçamento da rua Anildo Ele. Esse calçamento não foi feito dentro daquilo que nós esperávamos e nós pedimos, fomos ao prefeito, mas o prefeito achou que estava bem assim. Mas hoje, esse calçamento está muito danificado já, inclusive, nós temos os pocos de lobo já formando buracos do lado, e isso aí, e muitos pocos de lobo são mais altos do que o calçamento, então a água não chega. Podem lá, vereadores, eu peço que vocês um dia passem lá e olha, isso ali, peço a vocês. Outra coisa, as placas indicando o nome das ruas, são 10 placas colocadas, mas apenas 3 ainda estão nos seus postes, vamos dizer, sorteiro assim aqui. Realmente esse é o poste, a placa está aqui, mas a placa foi colocada simplesmente com repite, como é que se diz assim, então o vento balanceia e ela ufa no chão. Até eu tenho 4 placas guardadas lá em casa, e o resto não sei onde é que ficou, né? Então eu preciso, não sei quem, eu procuro que me ajudem a quem é o responsável daquilo. Engenheiros, ou a firma que empleitou, quem é que vai responder por isso, a reforma daquele calçamento? Não sei. Eu acho que nós temos aqui os senhores vereadores, podem examinar isso para quem nós podemos ir a reclamar. Eu deixo isso para vocês, vereadores, porque a gente não tem aquele conhecimento todo, principalmente com o Itamar, que tinha mais tempo aqui dentro da casa, né? Então eu acho que ele vai procurar o prefeito, ou se não alguém, a firma, né? O engenheiro, que receberam esse calçamento ali, para ver se esse calçamento está dentro daquilo que era. Mas acredito eu que não. Porque a gente foi procurar o prefeito, eu e mais 3, o prefeito Valério, só que ali a rua, o Lauri sabe muito bem, essa rua era larga, mas era sempre cascalhada no meio. Então a patroa veio, praticamente puxou a terra, a grama, tudo no meio, e foi colocado assim os cordões. Mas a gente esperava que depois ia sair um cascalhamento, né? Mas realmente ficou assim. Aí nós fomos ao prefeito. Só que ele disse: mas essa parte preta ali vai estar sustentável a esse calçamento. Não, talvez o calçamento sim, mas o que passa por cima? A mesma coisa, alicerce de uma casa. Se tu não faz bem feito, ela trinca. Com peso que mais vai em cima, telhado e mais tijolo. E isso é a mesma coisa, é o peso, tu, praticamente o que mais pesado que passa ali é o caminhão do lixo. Né? Então isso ali nós estamos vendo que isso ali, não, praticamente não sei se faz um ano, que foi feito principalmente o lado direito, gente. que vocês vão olhar. O lado direito, a maioria deve saber. Lado direito, que está mais problemático, né? Então a gente gostaria que tivesse uma reformada isso ali, não, porque amanhã, depois, dois anos, nós temos ali. Como é que vai ficar? Nós temos tantos problemas com o calçamento aqui na cidade e nós gostaríamos que tivesse, nós da vila, o mesmo lugar que for, ter um calçamento bom, né? Eu vi lá o professor Mauro falando há pouco tempo que vai sair um asfalto para o hospital aqui na cidade, só que tem uma coisa, Lori, e vocês todos têm que fazer uma paz boa. Eu gostaria, Lori, eu posso lhe agradecer uma coisa. Eu também fui verificar aquela saída do Mauro Petra da linha nova. Eu fiz uma visita ali, ainda não estava bem, o rolo estava no Walter Geist ali, falecido. E aí passei na minha terra natal, na linha branca. Eles têm estrada melhor que nosso calçamento aqui na cidade. Só para dizer para vocês aqui. A minha filha mora em Três Vendas, município de Cachoeira do Sul. Sabe o que é chamado município de Agudo lá? O Agudo é chamado como Polo do Areixão. Nós perdemos só para Santa Maria, dizem eles. O resto nós empolçamos tudo. Nós temos gente ganhando mais recursos que os outros municípios ali. Isso a gente vê, não precisa nem escutar dos outros, vê o movimento que tem a nossa cidade aqui. E olhem para onde vem visitar a nossa cidade. Parece que a nossa cidade é um ímã que puxa o pessoal. Lá de Cachoeira, Três Vendas, vem comprar na nossa cooperativa, no nosso comércio aqui. Isso é bom para nós. Mas nós também poderemos estar um pouco, falem do nosso calçamento. O calçamento aqui em Curto não é bem falado lá fora, mas o resto estão dando nota 10 para o nosso município. E isso aí, nós gostaríamos que vocês, vereadores, fizessem, ajudar nós, fiscalizar isso ali e responder, quem sabe, com mais antigo aqui, ou que tem mais experiência, o Rui, todo mundo, vocês todos juntos, sentar e nos dar a resposta que poderemos fazer com isso ali. Não vamos deixar assim, gente. Vamos recuperar isso ali, porque isso ali é um dinheiro que foi colocado ali, foram quase R$500.000 de reais, esse pedaço ali. Então, nós temos ali um gasto bastante grande, até tenho que agradecer o presidente hoje, Alexandre, que o deputado federal, Pimenta, veio a nós e prometeu e cumpriu. Pode trazer ele para nós, qualquer hora, Alexandre. Nós queremos agradecer este homem. Ele cumpriu com a sua palavra. Embora que a prefeitura não fez realmente o que foi prometido. Foi prometido levar a rua Nildo ele até a Sanga. Só depois eles fizeram na entrada o Cuniberto Prade e aquela outra que vai ali no Eduardo Kirk. Só que ali hoje a gente ficou muito responsável de convidar o pessoal para aquela reunião, fazer provocando para o nosso deputado, que cumpriu a sua palavra, trouxe essa verba. E nós, hoje, estamos cobrando, né? Mas você falou isso e isso aqui. Não. Aí eu fui para falar com o Valério, aí o Valério disse para mim assim, olha, isso agora está pronto, está feito o projeto, assim. Eu digo mais para o Valério, estava o vice, o ex-prefeito Ari também estava junto aquela noite, não sei se o senhor também estava, e só que fizeram até lá, né? Então, não sei, agora se vai aumentar para cima, terminou o dinheiro, ou como é que vai ficar, ou futuramente vai seguir para cima, para que nós podemos contentar aquelas pessoas lá em cima também. Tá, era esse assunto, então, primeiro que eu quero fazer. Outro assunto que eu quero, apoio de vocês, porque eu já procurei todos lá. Todos dentro da prefeitura. Há poucos dias atrás, eu fui acompanhado com o vereador professor Mauro. Nós procuramos, temos um novo engenheiro aí na prefeitura. E mostrando para nós, me parece ter um lá no fundo, um túnel, uma luz ligada. Me parece que ele veio com mais vontade para trabalhar para nós, para que o resto, meu Deus do céu, mais que seis... Chata eu? É, tudo que é pão, acho que não vai durar muito. Então, uma notícia triste que o Itamar me deu aqui, que este já foi embora. Mas, vai sair, que pena. Está aí, o que vamos fazer? Então, me diz este engenheiro que só na Vila Caiçara tem mais que 400 terrenos para legalizar. Mas o outro, na outra reunião, que eu sou presidente do Conselho Municipal da Habitação. E aí, nas nossas reuniões, outros engenheiros que vêm dizem eles que tem mais que 1000 escrituras para fazer dentro do município de Acordo. Vejam, gente, a quantia que nós perdemos. Vamos fazer força para isso? Vamos fazer o que nós fizemos? Vocês, eu não, os prefeitos, talvez vereadores, fazer uma campanha assim que foi feito de buscar a verba da paragem Dona Francisca. Foi uma longa caminhada, foi uma luta grande, mas foi realizado o sonho. Eu não sei que quantia vem, Lauri. Vocês têm que saber, vereadores, todos, um dia podem... Não é, eu sei que é, não deve ser todo mês a mesma coisa, porque a gente também não paga mês, todos os meses a mesma quantia. Mas com esse dinheiro, com certeza, já podemos comprar uma máquina em prestação, né? E se nós temos mais que 1000 terrenos pagando impostos fim do ano, já está para pagar a folha dos funcionários. Aí não precisamos nem mais financiamento da Câmara de Vereadores. Era isso, senhores vereadores. Nós estamos aqui colaborando. Porque eu não gosto, como esse Itamar aí sempre fala, vamos procurar sentar primeiro, resolver as coisas, olhando rosto em rosto, e realizar aquilo que nós podemos fazer com nossas próprias mãos. Porque muitos dizem, as coisas, a roupa se lava em casa. E isso é verdade. Vamos lavar essa roupa em casa e não vamos fazer espalhar isso. Vamos trabalhar em cima disso. Seria muito bom para nós se vocês dessem essa ajuda para nós. Porque eu tenho, este ano, agora em abril, vai fazer 40 anos que eu vivo, moro na Vila Caiçara. Eu gosto muito dessa vila, porque eu até tinha um terreno aqui na Pós de Medeiro, vendi aquele terreno para comprar um outro lá no outro lado do falecido Cuniperto Brade. Ali estou morando hoje, mas lá embaixo tenho duas casas onde minha filha mora. Lá não foi registrado ainda, comprei e tenho escritura. Mas como a prefeitura desapropriou isso, eu tenho que esperar a prefeitura meter agora o terreno. Até poucos dias atrás, eu falei com o doutor Ari, ele disse, mas que recebeu dessa apropriação? Eu disse, olha, não sei, ninguém me contou nada por isso. Então, eu não sei como é que funciona, né? Eu simplesmente, hoje, não tem mais ali no registro de imóveis, nós temos que esperar até a prefeitura resolver este problema e dar a escritura para nós. Não sei até quando vamos esperar. Eu não sei que foi aquela vez, quantos anos mais ou menos esse presidente aqui, Itamar, teve fazer uns 6, 7 anos, que foi recolhido toda a papelama para fazer essa escritura. Mas agora, esse engenheiro novo me disse para mim que essa papelama aí não serve mais, porque muito pouca gente daquelas estão morando ainda lá na vila. Porque lá todo mundo já morava lá também, e outros que conhecem, entrada e saída lá. Na Vila Caiçara precisava, mas quem é que vai aplaçar isso hoje? De ser um presidente de uma sociedade, num bairro, que entrou, tem que pedir ordem, saiu, tem que pedir para sair. e quem é saber quem é que entra, de onde veio, o que ele quer fazer ali. Né? Nós precisamos ter, se preparar melhor, mas agora é tarde demais, porque eu, pelas agências de saúde, eu perguntando para ele, tem mais que 2 mil almas morando ali dentro. Então é difícil. Como diz esse engenheiro, pena que eu não trouxe o mapa junto que ele me deu, 400 e poucos terrenos ali, e foi ele que me repassou, e eu acredito nele que é. Tem que acreditar, porque ele me mostrou em cima do mapa, Mauro estava junto. E aí, estamos aí.
Só quero comunicar ao seu Leonir que tem mais um minuto.
Uhum. Não, eu acho que era isso, seu Alexandre. Então, todos os vereadores, vamos formar um grupo, deixar de lado oposição, situação, trabalhar junto. Porque nós temos 17 mil habitantes do município de Agudo e todos eles precisam deste apoio de todos vocês, seja a opção da situação e nós também. Sempre temos apoio, trabalhamos de graça como conselho. Né? Nós fizemos todos, fim do mês, a nossa reunião, mas nós não temos dinheiro, nós precisamos da administração e de senhores vereadores para nós ajudar a fazer e levar a sério a essa escritura. Porque não é só Vila Caiçara, tem outros bairros aí que também estão pedindo. Né? Então, muito obrigado, seu Alexandre e os senhores vereadores. E você está na galeria, o meu abraço até outra oportunidade. Tchau.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Cardozinho e Sandro Gols. Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Da mesma forma.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça verificação de quórum.
Todos os vereadores permanecem na sessão, portanto, temos quórum.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de lei número 6/2018. Altera a lei número 1738/2009. Coloco em discussão. Passo a palavra ao professor Mauro.
Quanto ao projeto de lei número 6/2018, que altera a lei 1738/2009, ela corrige um erro de cálculo na elaboração do projeto de lei número 05/2018, que prevê alteração na hora atividade para estudante estagiário de ensino médio, cursos técnicos ou educação profissional, que atuam em órgãos ou departamentos do nosso município. Eu friso que errar é humano, mas precisamos ter cuidado para não errar novamente. Sou favorável à aprovação do projeto, senhor presidente.
Está aberto ainda para a discussão. Não havendo mais inscrição, coloco a seguinte proposição do projeto de lei 6/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Passa ao requerimento número 2/2018. Requerimento número 2/2018. Coloco em discussão.
Professor Mauro.
Passa a palavra o professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, eu preciso, para falar desses dois requerimentos, falar sobre regimento interno. A questão que caracteriza a urgência no artigo 147, A urgência é uma abreviação do processo legislativo, sem dispensa de quórum específico, pauta, parecer das comissões, podendo ser, inciso primeiro, simples, quando se tratar de matéria de relevante interesse público que exigir por sua natureza deliberação em 30 dias. Ou, inciso segundo, a especial ao qual pede esse regimento, quando a proposição por seus objetivos exigir deliberação pronta, sem que perderá oportunidade ou eficácia. Prezado presidente, caros colegas, nós não estamos em vivendo nenhuma catástrofe. Nenhum serviço essencial vai parar em função deste pedido, desse projeto. Então, esse pedido ele não se justifica. Eu entendo que a participação popular e um projeto dessa proporção, ela é muito importante. Nós podemos ver com a comunidade os debates para ver possibilidades, sugerir mudanças, ter conhecimento. Eu verifico também que o prazo para a entrega da documentação no Badesul, incluindo a lei que autoriza, ela encerra em 28 de março de 2018. Vejam bem, nós temos pouquíssimo tempo. Isso é falta de organização da administração. Eles teriam que ter mandado o projeto em tempo hábil para que pudéssemos debater esse projeto mais com a comunidade. Hoje eu não serei contrário aos dois requerimentos em função do prazo, que é 28 de março de 2018. Se não for nessas condições, não teremos tempo hábil. Mas os próximos pedidos, eu já alerto hoje que eu serei contra. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Está aberto para a discussão.
Sim.
Passa a palavra ao vereador Sandro.
O vereador Mauro já fez o comentário da necessidade, e eu também já comentei anteriormente que, devido ao prazo e dos ajustes que foram feitos nesse projeto de lei, a troca de ideias do prefeito com a comunidade e também com os engenheiros para fazer o projeto, que foi devido a esses motivos, né, que atrasou o projeto para vir, e com o prazo que deveria ser encaminhado junto o projeto de lei que acompanha esse projeto, o pedido de urgência especial para o projeto 10/2018.
Está aberto ainda para discussão. Passo a palavra ao vereador Itamar.
Hoje, na parte da tarde, tivemos uma reunião junto ao prefeito, à engenharia do nosso município e juntamente com pessoas envolvidas a esse projeto este que acredito eu que não foi por parte do prefeito municipal, parte do executivo, a não vinda a esta casa em tempo hábil para ser apreciado, para ser debatido dentro das formalidades que consta o nosso regimento interno. Tem vários motivos. Uma, existe uma negociação por parte do Executivo Municipal junto à Corsã, que o montante que a Corsã irá colocar no nosso município não é pequeno. É o desvio e a canalização de toda essa extensão que o projeto futuramente beneficiará. Ele precisa ser debatido, foi trabalhado junto à Corsã para que pudesse vir o recurso necessário ao nosso município e pudesse ser feito o asfalto que posteriormente teremos na rua, na Avenida Concórdia e a rua que vai ao hospital. Então, várias tratativas do prefeito junto à Corsã e com certeza buscou uma aproximação e conseguiu um bom montante de recurso que irá beneficiar o nosso município através da Corsã. Também ajustes, já mencionado pelo vereador Sandro Gols, ajustes aos projetos. Esses projetos passaram pelo debate em todas os conselhos que teve aqui dentro do município. O conselho é representado por várias pessoas da comunidade. Então, a administração se colocou a favor de mostrar o conselho antes de tomar a decisão final. Então, o requerimento, eu sei que é em cima do laço, o vereador Mauro, o prefeito precisa apresentar esse projeto até o Badesu, até dia 28, e há sim a necessidade de nós aprovarmos ou não esse projeto no dia de hoje. Seria isso, presidente.
Está aberta a inscrição. Passo a palavra ao vereador Rui.
Quero também me manifestar, porque nós até tínhamos combinado de que essa praxe que essa casa está tendo nos últimos anos, eu lembro de que quando eu fui vereador na primeira legislatura, de que sempre foi uma estratégia usada pela atual administração de mandar o projeto e mandar um requerimento e pedir regime de urgência. Então, conforme o colega vereador Mauro já mencionou, inclusive nós já fizemos uma consulta ao IGAN, não recomenda-se esse procedimento, né? Inclusive nós vereadores podemos ser penalizados, e que nós, vereadores de oposição, estamos nos manifestando, pois soubemos da importância desse projeto, sabemos de quanto a sociedade, a comunidade espera esses investimentos, mais ainda, né, de que esses recursos vão ser levantados junto a um banco, né, público, né, que é o Bandesul, né, e que a sociedade que vai pagar, e que precisam ser bem investidos. Então nós jamais, vereadores de oposição, somos contra, somos a favor, mas que essa praxe se encerre, porque ano passado, durante todo o ano 2017, vários projetos desses foram vindo, que impossibilita para que nós, vereadores, né, possamos trazer para o debate, inclusive levar o conhecimento da sociedade, da comunidade, das pessoas que estão aqui hoje, das pessoas que estão em casa, que amanhã e agora à noite estão ouvindo pela Rádio Alternativa, que amanhã vão acompanhar pela Rádio Agudo, e para que a gente pudesse ter uma noção do quanto a sociedade é favorável ou é contra, e trazendo em regime de urgência, pois esse projeto hoje, né, esse requerimento, né, traz, para que vai ser aprovado hoje mesmo. Então, não podemos saber qual é a manifestação da sociedade, se é a favor ou não. E nós estamos aqui, nós fomos eleitos pela população, nós temos que representar a população. E se nós votarmos só por nós não podemos fazer isso. Então, eu espero de que essa praxe aí da casa, né, inclusive fizemos esse apelo nós, vereadores de oposição, para que a partir do ano desse ano, né, de 2018, a gente não vote. E soubemos a importância, por isso, desses dois requerimentos, nós vamos votar a favor, né, penso eu, juntamente com o colega vereador Gelson Nantuan.
Está aberto para a inscrição.
Vou falar sobre isso também. Assim, ó. E realmente eu até sempre fui a favor do asfalto, sempre, na área central. Só eu era contra enquanto não mexeria nas tubulações da Corsã. Realmente, enquanto não fazia a Corsã, não dava um positivo, mas hoje, automaticamente, a gente tem uma noção que vai vir valores para fazer o encanamento novo da Corsã, porque hoje a gente colocar um asfalto em cima desses canos velhos, aí não tem noção nenhuma. Então, por que eu vou ser contra? Sempre fui favorável, mas enquanto não seria trocada as tubulações da Corsã e o esgoto, eu era contra. Hoje, automaticamente, que já está certo que vai ser trocado, então eu sou a favor, com certeza. Seria isso.
Não havendo mais inscrição, coloco em votação o requerimento 2/2018. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 2/2018, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao requerimento número 3/2018. Coloco em discussão. Não havendo inscrição, coloco em votação o seguinte requerimento número 3/2018. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei número 7/2018, que altera a lei número 7/3590, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Coloco em discussão.
Professor Mauro.
Passa a palavra ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei número 7/2018, que altera a lei 735, a lei 735/90 é o plano de carreira do funcionalismo público. E essa lei ela cria mais um cargo de técnico em contabilidade para o atendimento da demanda que aumentou. O aumento da demanda são exigências legais advindas dos diversos órgãos controladores e fiscalizadores, tais como Tribunal de Contas do Estado e outras. Pelo que, se não me falha a memória, temos também a aposentadoria de um dos servidores que é titular no transcorrer do ano. Nada mais justo que alguém aprenda e saiba auxiliar para que não tenhamos erros no futuro. Portanto, sou favorável à aprovação do presente projeto.
Não havendo mais inscrição, passamos à votação do projeto de lei número 7/2018. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de lei número 7/2018, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. São as seguintes as proposições. Projeto de lei número 8/2018 autoriza a contratação de médicos e agentes comunitários de saúde para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei 9/2018 dispõe sobre a gratificação de difícil acesso a merendeiras, serventes e secretários de escola do município e revoga a lei número 1788/2010. Abre espaço para inscrições. Até 4 vereadores podem se inscrever. Só um pouquinho, vereador Cardozinho, tem o projeto 10 ainda. Tem o projeto de lei 10/2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar as operações de crédito com o Badesul, Desenvolvimento S.A., Agência de Fomentos RS, para drenagem pluvial e capeamento asfálticos. Agora sim está aberto a inscrição até 4, vereador, pode escrever à mesa.
Vereador Cardozinho.
Vereador Itamar.
Professor Mauro.
Tivemos a inscrição do vereador Cardozinho, o vereador Itamar e o vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, gostaria de falar sobre o projeto de lei número 8/2018, que autoriza a contratação de 2 médicos e de agentes comunitários de saúde para suprir necessidade temporária e excepcional interesse público. Gostaria, sim, senhor presidente, que nós, vereadores, que esse projeto fosse aprovado. Todos nós soubemos que são somente 2 agentes comunitários de saúde. Que nós poderíamos, nosso município, expandir mais esta área. A gente sabe que tem municípios próximos que praticamente toda a área é coberta por agentes comunitários de saúde e IESF, Estratégica Saúde da Família. Então, quem sabe agora, com 2 agentes de saúde, que eu acho que é pouco, na localidade Nova Boêmia, mas nós possamos aí começar com 2 e vamos ver, com certeza vai funcionar, mas vamos tratar junto à comunidade. Convido meus colegas vereadores não interessa o partido, cor, nós temos que trabalhar aqui sempre em conjunto. Sabemos da importância que é hoje, que a vereadora Isabel é testemunha disso, da saúde preventiva. E nós, com o nosso município coberto, com mais agentes comunitários de saúde, com mais ISF, com certeza desafogaria o atendimento no centro aqui, no posto central, e com certeza o plantão do Hospital Lagoa também. Então eu sou a favor da aprovação desse projeto, mas com certeza em breve, quem sabe, nós poderemos contar com mais equipes da Estratégica Saúde da Família. Quem não é importância para um, é importante para todos, sabendo da importância que tem os agentes comunitários de saúde. Não porque eu já fui agente comunitário de saúde, e sei que deu resultado. Por isso, senhor presidente, deixo aqui um apelo ao nosso prefeito, já conversei com ele sobre isso. Mais tarde nós possamos colocar mais agentes comunitários de saúde, mais ISFs, para nós assim, então, termos uma saúde de melhor qualidade em nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez, cumprimento o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, dizer de que e falar sobre o projeto de lei 10 de 2018, que nós, Câmara de Vereadores, estamos autorizando e vai futuramente, vem em sessão extraordinária, autorização ou não por parte dos vereadores, num empréstimo do Banco Badesul no valor de R$3.600.000. Empréstimo este que é o clamor da nossa comunidade, o clamor das pessoas que, moradores do município de Agudo, de pessoas que vêm de fora, sobre o nosso calçamento. Dizer de que estou no meu terceiro mandato como vereador, e por várias vezes aqui nessa casa, a conversa era basicamente no calçamento da Avenida Concórdia. Então, graças a Deus, a coragem do nosso prefeito, e com certeza a gente sabe que é um empréstimo, mas através do empréstimo vem a Corsã dando um subsídio ali, solucionando um problema gravíssimo que tínhamos junto à Avenida Concórdia. E com certeza a cidade ficará mais bela, mais bonita, e esse projeto, para quem acha que ele tramitou hoje na sessão da Câmara, e já vai ser votado na sessão extraordinária de hoje. Para quem não sabe, esse projeto já passou por apreciação, como eu mencionei no requerimento anterior, por vários conselhos. O conselho nada mais é que representantes da nossa comunidade, assim como nós, vereadores, representamos o nosso povo. O conselho tem representantes de todas as classes do município, de grupo de trabalhadoras, de grupo de pessoas aqui do município, de órgãos que prestam serviço voluntário ao município, às entidades aqui que precisam. Então, esse projeto em si, ele já passou por boa parte dos munícipes e passou por vários ajustes e está aqui na casa esperando a votação por parte de nós, vereadores. Então, acredito eu que o compromisso nosso é com o município e a comunidade espera isso. Seu Leoni usou muito bem a tribuna, falou sobre os calçamentos e nós precisamos sim valorizar esse empréstimo que o banco está cedendo ao município de Agudo. Eu sei que não vai contemplar a todos. O município poderia ter, ele tem a questão de pagamento, a capacidade de pagamento até R$6.500.000. O município conseguiu dispor por parte do Badesul o valor máximo de R$3.600.000, e esse valor será investido do hospital até a Avenida Concórdia e dali da Avenida Concórdia até basicamente acho que fica 1 quilômetro antes Não sei se dá um quilômetro antes do fim da Avenida Concórdia em direção à Picada do Rio. Até a rua Paulo Heinz. Então até ali será colocado o asfalto. Um asfalto que o projeto autoriza que tenha junto à Avenida Concórdia um canteiro central que será contínuo, não terá mais entre o meio da quadra retorno de automóveis, terá só no, na esquina. Terá um projeto que a acessibilidade estará dentro da conformidade da lei. Teremos a faixa de segurança na mesma altitude da calçada, auxiliando bastante aos deficientes. Teremos sim também a rua que vai em direção ao hospital, teremos somente tachões no centro, não teremos canteiro central, e a Avenida Concórdia teremos o canteiro central. Passado por apreciação de várias pessoas, vários ajustes, pessoas da comunidade, conselhos e nós vereadores que também demos ideias, trabalhamos em cima de fazer o melhor para o nosso município, pela nossa comunidade e pelas pessoas que vêm de fora. Porque, mencionado pelo Leoni, que a Aguda é considerado um polo de pessoas que vêm aqui ao nosso município, e nós devemos sim trabalhar para que o município fique bonito. Sabemos de vários prefeitos contratam valores e deixam uma parte para o próximo prefeito, assim como o Valério recebeu de prefeitos anteriores, assim como o Lauro Retz recebeu de prefeitos anteriores, assim como o Lauro Retz deixou também para o prefeito que assumiu. O prefeito Valério tem 60 meses a partir da contratação para pagar esse empréstimo, deixará para o próximo prefeito um certo valor também, mas nós precisamos pensar no crescimento do município. E está aí o projeto, sou favorável, assim como que eu acredito que todos os vereadores, tanto situação como posição, aqui se trabalhamos junto e estamos a favor desse projeto. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 10/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul, Agência Fomento do Rio Grande do Sul, para drenagem pluvial e capeamento asfáltico. Eu já coloquei antes a minha preocupação, é o pouco tempo de debate para com a comunidade. Com os conselhos foi debatido, mas com a comunidade, no geral, não, principalmente os moradores que são atingidos. Quanto a algumas questões que eu levantei na reunião que nós tivemos hoje à tarde, caminhódromo, ciclovia, como seria o acabamento, os juros, o tempo de pagamento, a contrapartida do município, os munícipes não ficam sabendo. Infelizmente, é dessa maneira. Eu protestei, mas fui vencido. A questão do pagamento da obra em 60 meses e o custo seria de R$ 90.000 a R$ 94.800 mensais. Não podem precisar exatamente. Somado ao passivo atuarial, que hoje é 153 mil, me preocupa isso em 2022, porque nós aprovamos um projeto com relação ao passivo atuarial, que é de 14%, fica congelado até 2022 e passa para 24%. Vejam bem, é uma soma relativamente alta, mas o secretário de Finanças, Ademir Kessler, uma pessoa extremamente competente, ele deu o aval e disse que seria pagável. Dados que a comunidade não sabe. A questão tem duração, 60 meses. A contrapartida do município, 250 mil. A questão de quanto a metragem, de quanto seria a metragem a ser feito o capeamento. Na rua, na Avenida Concórdia, da rua Rolf Parralha a Paulo Harris, seriam 33.781 metros quadrados. Na rua Germano Rendica até o hospital, 3.332 metros quadrados, o que somaria um total de 37.113 metros quadrados. A questão da drenagem da Sanguafunda, 361 metros. O custo da Avenida Concórdia seria R$ 3.074.303,31. A Germano Rente, que seria R$ 328.180,03. E nós temos a Sanga, a drenagem da Sanga Funda, que seria em torno de R$ 300.000, mais os serviços preliminares de R$ 143.860,60. Somando o total, R$ 3.546.343,44. Veja bem, uma obra vultuosa, realmente, onde não somente um prefeito pagará a obra, mas sim o outro prefeito terá que continuar. E a minha preocupação, eu deixei explícita hoje na reunião de tarde e deixo novamente aqui para todos os munícipes. Mas eu sou favorável ao desenvolvimento do nosso município, não sou contrário à obra. Ninguém mais do que eu quer uma cidade melhor para viver, porque eu penso em continuar morando aqui. E eu acredito que os nossos munícipes também merecem uma cidade mais aprazível para morar. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passamos às explicações pessoais, onde abre o espaço para até 5 vereadores se inscreverem à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Itamar.
Vereador Rui.
Tivemos a inscrição do vereador professor Mauro, vereador Sandro, vereador Itamar, vereador Lauri e o vereador Rui. Antes de passar a palavra, eu só queria cumprimentar a todos os presentes aqui e dizer que na semana passada nós estávamos na 13ª Marcha dos Vereadores. Aqui eu quero agradecer a todos os meus colegas que foram a Porto Alegre e o que, os colegas que ficaram aqui torcendo por nós também, porque não puderam ir por causa que tinham seus compromissos. Dizer aqui, agradecer muito aos colegas que defenderam as nossas demandas, que eram tanto na área da agricultura, como obras de trânsito, educação, segurança e saúde. Também quero agradecer à imprensa, que acompanhou os 3 dias com um grande trabalho aqui do colega, o Daniel Martins. Com certeza foi muito importante para nós. E dizer assim, agradecer a todos que tiveram focados no trabalho, meus colegas lá, que estavam os 6 vereadores, o Gelson, o Cardozinho, a Isabel, o Sandro, o Lauri e o professor Mauro, e eu também. E dizer assim que estou muito orgulhoso de vocês, assim que estavam focados o tempo inteiro, os 3 dias de marcha lá, tanto que no 3º dia que nós estávamos trabalho lá, ao passar do meio-dia, nós estávamos lá, o presidente esvaziou assim o plenarinho lá, e o presidente pediu assim, qual os municípios que estavam lá? E Agudo, simplesmente, estavam os 6 vereadores presentes, bem passado do meio-dia. Então, aqui quero agradecer a vocês mesmo, que foram focados para trabalhar lá. Então, passamos a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, vereadores, quem nos acompanha na galeria, primeiro momento parabenizo o senhor Leoni, ele é um líder comunitário na Vila Caiçara, pela exposição dele, pela preocupação dele. Eu que já acompanhei ele em vários momentos, já tive o prazer de trabalhar com ele durante 8 anos na Escola Santos Dumont. Parabéns, Leoni, pela sua colocação. A sua preocupação é a nossa preocupação também, porque nós somos fiscalizadores das obras públicas. Com relação a isso que o senhor Leoni falou, eu procurei o setor de engenharia da prefeitura para que eles me acompanhassem na fiscalização da pavimentação de 2 ruas que eu acho extremamente precárias. Me acompanhou o engenheiro Felipe Felim Neves, o qual foi muito atencioso, sanando todas as dúvidas que eu tinha a respeito das obras. As 2 ruas são a Duque de Caxias, a quadra próxima à subestação da RGE e a rua Arnildo Ele, no bairro Caiçara. As 2 ruas, em alguns trechos, estão em péssimas condições e elas necessitam urgentes de reparos. Cabe saber agora de quem é a incumbência dessa recuperação, se é da administração pública ou se é da empresa que efetuou o trabalho. O povo, os munícipes, eles não querem saber de quem é a incumbência, porque isso cabe ao executivo determinar. Se for da empresa, ele precisa cobrar. E se for do executivo, ele precisa fazer. É simples assim. Na oportunidade, o senhor Lelim falou também sobre a questão do bairro Caiçara. Eu fui procurado no recesso escolar, no recesso da Câmara também, por moradores do bairro Caiçara e também pelo senhor Leoni, para intermediar a questão da legalização dos terrenos. A grande maioria dos moradores do bairro Caiçara, eles querem uma solução para essa questão que se arrasta por anos e anos. Falei com o engenheiro Felipe Felim quando nós visitamos o bairro Caiçara. O mesmo respondeu que está em andamento o serviço de legalização. Foi realizado o georreferenciamento e o próximo passo é a verificação da titularidade dos terrenos, quem são os reais donos dos terrenos. A minha preocupação é o tempo que os moradores já estão pedindo essa regularização. O trabalho já deveria estar concluído. Não é culpa somente desta administração. Não estou defendendo esta administração, mas não é só dela. Mas sim de todas as administrações que antecederam esta, desde a criação do bairro Caiçara. O mesmo problema enfrenta o senhor Guiomar Repke, que ele me procurou. Ele iniciou um loteamento clandestino, ele foi julgado, culpado, ele teve que pagar cestas básicas pelo erro. Isso ficou definido pelo Ministério Público, que o Poder Público deveria executar o serviço, pelo qual o senhor Guiomar Repke deu um imóvel no valor de 90 mil como garantia, isso em 2010. E até agora o serviço ele não está concluído. Guiomar Repke, ele luta contra um câncer há anos e gostaria de ver resolvida essa situação. Ele faz caminhadas semanais ao centro administrativo e a resposta que ele mais ouve é: semana que vem estará pronto. Ele precisa solicitar ao executivo qual a semana que vem. Eu tenho parte da documentação referente ao caso porque me interessou muito. Resta saber por que a morosidade na execução dos serviços, tanto no bairro Caiçara, quanto no loteamento do seu Guiomar Repke, que fica ao lado. Quem ganha com isso ou quem perde com isso? Eu acredito que os dois lados perdem. Perdem os moradores porque eles não conseguem financiamento para ampliar as moradias e fazerem melhorias nela. E o executivo também deixa de ganhar o IPTU de todos os terrenos em questão. Conforme minha conversa com o senhor Leoni e também com o engenheiro Felipe Felim, são mais de 400 terrenos no bairro Caiçara, e os do senhor Guiomar Repke, a questão que acima mencionei, são um total de 30 em uma das áreas, fora as outras. Pergunta aos nobres colegas que têm a mesma missão que eu de fiscalizar. Isso não seria omissão de receita por parte do executivo? Deixo o questionamento no ar e espero uma solução para essa questão. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gols.
Mais uma vez saúdo o presidente dessa casa. Eu quero parabenizar também as colocações do senhor Leonish Mengler, assunto de interesse da sua comunidade, da comunidade em geral aqui do município. Parabenizo você pelo conteúdo do seu pronunciamento aqui nesta casa. E eu também queria parabenizar o Grupo Sentinela pela belíssima festa realizada no dia de ontem, dia 18, no CTG Sentinela do Jacuí. Parabenizar as integrantes do grupo pela dedicação e trabalho e na organização dessa festa, né, recebendo um grande número de pessoas que vieram prestigiar esta festa, e o pessoal da diretoria que fazem parte do grupo no trabalho e dedicação em atender todas as pessoas que vieram visitá-los nessa belíssima festa que aconteceu no dia de ontem. Teria essa participação.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez cumprimento o nosso presidente Alexandre, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, ouvintes, dizer de que parabenizar o seu Leoni Schmengler pela atitude de estar junto aqui à Casa do Povo, tratando de assuntos pertinentes ao nosso município. Acredito eu que esses assuntos devem ser trazidos até a Casa do Povo. Nós, vereadores, e sempre em cada discurso que nós tivemos na época da campanha, eu sempre fui com o intuito de que o vereador tem que ouvir mais e falar menos. Ouvir o que o povo nos fala, o que o povo nos traz, o que o povo nos cobra futuramente. Dizer de que, com certeza, eu já sou sabedor de todo o trâmite que aconteceu e o tempo em que o ex-vereador e ex-secretário Alisseu Klein estava junto à Secretaria de Administração, ele buscou junto a vocês lá, ao bairro Caiçara, uma proximidade para que poderia ser resolvido aquele problema do bairro Caiçara. Até o momento, ainda em definições, não temos ainda um resultado final. Acreditamos que o povo merece, nós devemos trabalhar sim em busca da legalização daqueles terrenos. Eu sei que, pelo que a gente é sabedor no decorrer de todo esse trabalho que foi feito, não é tão simples, depende sim do povo abraçar a causa junto, a administração junto também. Eu aqui comuniquei o senhor no seu discurso de que o engenheiro este que o senhor mencionou, Felipe, né, estava saindo aqui da prefeitura. É um grande engenheiro e uma pessoa dedicada, e a partir dessa semana ele vai abandonar o município aqui, porque tem parte particular dele. Será chamado, obviamente, acredito eu, que mais um engenheiro para compor essa vaga. E só que a gente sabe de que há uma necessidade, e a gente está aí para ajudar, a gente está aí para trabalhar. Eu sou um vereador que sempre, às vezes, quando tomo uma decisão, quando falo aqui junto à Câmara, é porque eu tenho opiniões, e eu acho que o vereador tem que ter opinião. E eu não sou vereador de quatro paredes, de dentro de uma sala. Eu estou todo dia falando com um no interior, falando com outro. Eu não sou um vereador que fica trancado dentro de um gabinete e ouvindo pessoas declarando que não está certo isso, que não está certo aquilo. Nós precisamos sim ouvir o nosso povo. Não sou contra postagens em redes sociais de jeito nenhum. Acho que tem que ser postado, desde que seja real, desde que seja verdadeiro. Coisas que não são verdadeiras, eu acho que a decisão de cada um que coloca, ele tem que ser responsável pelo que coloca. É o principal, acredito eu, que o espaço aqui deve ser utilizado pela nossa comunidade. Foi, por dois finais de semana, bastante criticado e poderia me confrontar aqui, falar absurdo. Não é o meu jeito de trabalhar aqui nesta casa. Dizer de que a minha opinião é uma, e acredito eu que essas pessoas têm algo particular comigo, porque aqui não se discute algo particular. Nós devemos discutir o que é da nossa comunidade. Por isso que eu não vou confrontar, porque acho que é algo particular, é algo porque eu sou o vereador do PMDB e essas pessoas não gostam do PMDB, então é algo que eu diria particular. Então eu não vou comentar, poderia fazer um discurso aqui mencionando e falando absurdos, porque recebi mais de 50 ligações, mensagens este final de semana. Tamar, tu viu o que falaram? Eu não escutei o programa. Mas estou aqui porque e comentei com as pessoas que me trouxeram o assunto até a mim. Digo, calma, calma, o Itamar é da paz. O Itamar sempre pediu harmonia aqui nesta casa com o presidente e continua pedindo harmonia. Só que eu vou continuar tendo a minha opinião, vou continuar, se precisar criticar o governo, vou criticar, se precisar elogiar o governo, vou elogiar. Está aqui a Isabel, que mencionou algo importante do nosso município, que às vezes a crítica é a primeira a ser mencionada em redes sociais, em debates. E a Isabel mencionou que lá em Porto Alegre tem um agradecimento pelo município de Agudo, questão de segurança, pelo nosso doutor Eduardo, nosso delegado, que encampou esse trabalho de segurança, de câmaras de vigilância, e o município aqui da região toda que está mais dando certo. É trabalho do nosso delegado, é trabalho da administração pública, da CISA, que representa o comércio local, que apoiou, patrocinou câmeras, patrocinou valores para que o nosso município hoje é um polo de maior segurança ainda que existe aqui da região. Assaltos em bancos, que poderia acontecer, que nem acontece em várias cidades, basicamente está eliminado. O que aconteceu, foi preso as pessoas envolvidas. Então são atitudes assim, bonitas. Agora está surgindo, com a coragem do nosso prefeito, e se nós aprovarmos o projeto, teremos esse asfalto, essa bela cidade que o município de Agudo, que o nosso povo, não é nós vereadores, não é o prefeito, é o povo de Agudo que merece, e as pessoas que nos visitam. Então deixo aqui mais uma vez, o vereador Itamar é da paz, o vereador Itamar é das coisas certas. O vereador Itamar, ele não se confronta, porque não é o objetivo nosso como vereador aqui nessa casa. O objetivo nosso é trabalhar com o nosso município, com o que é bom para o nosso município. Se continuarem falando do Itamar nas rádios, deixa falar. Eu não tem problema, eu vou continuar só trabalhando da minha forma, porque eu fui eleito 3 vezes como vereador. Acho que algo eu fiz. Senão, se eu sou o primeiro ano vereador e eu não me elejo no segundo, é porque acho que eu não fiz a coisa certa. Mas eu me elegi no segundo, me elegi no terceiro, então acho que eu estou fazendo algo certo. Eu não posso dar ouvidos a pessoas que querem falar da pessoa Itamar, não do vereador Itamar. Porque a pessoa do Itamar, ela tem caráter e tem uma atitude e trabalha pelo certo, pelo correto. Se o vereador Itamar ou a pessoa do Itamar é filiado a um partido PMDB, eu acho que ele não pode ser utilizado, porque tem pessoas que não gostam do PMDB aqui no município de Agudo. Seria isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Mais uma vez, cumprimento o presidente Alexandre, os demais colegas aqui presentes e as pessoas que acompanham a galeria. Quero comentar sobre ontem, também estive visitando a Linha das Flores, na residência do seu Jairo Mila, onde é que fui. Teve várias pessoas ali presentes, inclusive o Daniel da Rádio Agudo, onde é que nós fomos recebidos com um belíssimo almoço e um bom jogo de bocha. Também estive analisando a estrada, que muitas vezes é criticada. Falta alguns reparos na Linha Soro, mas principalmente a estrada geral, onde é que o ônibus transita, está muito boa. E também A respeito da São Pedro e a volta do Marci Kegler também vai ser resolvida essa semana. E também quero aqui dar os parabéns ao Leonir Schwegner pelas palavras que ele colocou. E conheço o Leonir muito bem, porque nós trabalhamos anos junto na diretoria da Santos Bom. Acho que também foi em aproximado 8 anos. E belas colocações deles sobre a respeito do calçamento do anil dele. Realmente, tem 2, 3 pontos que tem que reparar. Retirar o calçamento e tirar o barro podre. Colocar material bom embaixo e recolocar as pedras. A respeito da legalização dos terrenos da vila, também assim é que nem o assunto da barragem. Passou anos e anos, passa governo, só que também passa muitos governos que também não recebiam arrecadação. Até que enfim não entra um prefeito, que hoje tem um ICMS da barragem. E a Vila Caiçara está indo para o mesmo rumo. Passa governo, só que assim, ó, existe um diferencial dentro da Vila Caiçara. Onde é que os terrenos em área verde, e os terrenos não têm a medição adequada para dar a escritura. Tem que ser uma escritura especial. Então não depende só do administrador, depende do cartório. Existem várias tramitações legais. E também o Gilmar Repke, dou razão para ele. Mas a parte do condomínio de Prade e uma boa parte do Repke já tem escritura. Falta uma parte. Seria essa a minha colocação, seu presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, a comunidade que ainda se encontra aqui conosco nessa sessão desta segunda-feira. Quero, nesse mesmo momento, aproveitar e parabenizar o Leonir Schmengler, também que fez uso aqui da tribuna em assuntos que são importantes e que a comunidade precisa se manifestar. E como ele disse, de que esses assuntos talvez não precisam vir nas redes sociais. E ele está vindo aqui para que nós, vereadores, a gente possa intervir junto à atual administração, que é responsável por essas obras. E quando o Lauri mencionou quanto o estado caótico do nosso calçamento, e eu acho que é assunto que a gente vem debatendo há várias sessões, é lamentável saber que, conforme ele mencionou, só dessa rua Arnildo Ele foi investido quase R$500.000. É muito dinheiro público e que, infelizmente, ele foi feito por uma empresa, né, e que talvez não tenha tido uma felicidade muito grande em conseguir concluí-la perfeitamente, pois está lá essa obra, né, de que há defeitos, e que a responsabilidade única e exclusiva é da prefeitura em fiscalizar. Se ela foi aceita da forma que ela está lá, é responsabilidade da prefeitura. Não soubemos qual é o envolvimento dessa empresa com a prefeitura. Então é uma questão de fiscalizar. Exemplo da rua Arnildo Ele, nós temos tantas outras ruas que têm tido problemas, e que em agudo é normal, né? E que nós soubemos que o nosso município ele tem um dos piores calçamentos, e que tanto recurso que vem nos últimos tempos, e que está havendo falta de fiscalização. Esse é um problema da prefeitura, não podemos acobertar isso. A exemplo, há pouco eu estou inclusive vendo aqui o amigo Brandão, e que fez denúncias nas redes sociais. Eu acho que é uma arma, é uma defesa. Não podemos tirar esse direito do pessoal da pessoa fazer, mas conforme o Leonir já tenha mencionado, de que talvez isso não precisa acontecer para se utilizar as redes sociais. Eu sempre digo, faça o uso das redes sociais desde que você tenha provas, você tenha fatos concretos, a exemplo dos nossos calçamentos. Seria notório, seria aceito essa reclamação. A exemplo também do Brandão, que fez uma denúncia gravíssima quanto à questão da nossa saúde pública, né, junto ao Hospital Lagudo, e que eu inclusive ouvi hoje. Eu acredito de que está sendo apurada essa questão também quanto a essa questão do Brandão junto ao Hospital Agudo. Não quero me manifestar, não sei se realmente daquilo que você trouxe é exatamente totalmente errado quanto aquelas pessoas que atenderam, mas para isso existe órgãos competentes, a exemplo dos meios que você se apegou quanto ao Ministério Público e quanto à própria Prefeitura Municipal, a exemplo do colega vereador presidente, inclusive mandou uma notificação para que a Prefeitura também intervisse junto ao atendimento ao Hospital Agudo. Soubemos também a dificuldade que essa administração está tendo, a exemplo de tantas outras administrações anteriores, quanto à legalização dos terrenos da Vila Caiçara. Eu acredito que há um comodismo, colega vereador Lauri, porque é impossível de que tantos governos, tantos mandatos precisa acontecer para que uma vila que hoje é um bairro organizado, exemplo do Leoni, que é uma das lideranças, né, da nosso bairro Caiçara, e que infelizmente as pessoas que moram lá, conforme dados levantados pelos colegas, de mais de 40 mutuários, 40 proprietários que não têm escritura, né, e que por um cálculo básico, mais ou menos R$200 ao ano que poderiam recolher aos cofres públicos, isso daria uma arrecadação de mais ou menos R$80 mil ano. Né? Isso, conforme o colega vereador Mauro já mencionou, isso é omissão de receita. Não sei por que tanta demora. É uma grande receita que poderia vir aos nossos cofres públicos e que, consequentemente, poderiam ser reinvestidos na própria comunidade, no próprio bairro Caiçara. Né? Sem contar do grande prejuízo, pois esses moradores, na sua grande maioria, não têm direito a acesso a financiamentos da Caixa Econômica Federal e que poderiam certamente poder ter a residência, seus lares, em muito melhores condições do que tem hoje, mas que são impossibilitados porque não têm acesso aos financiamentos. Também quero me deportar sobre a questão das horas máquinas, né, colega vereador Alexandre, né? Na última sessão eu tenho mencionado de que a prefeitura estaria disponibilizando 1.000 horas de trator, né, pela patrulha agrícola, patrulha agrícola, 1.000 horas de hora trator, 1.000 horas de escavadeira hidráulica e 1.000 horas de retroescavadeira. E não é, são apenas 500 horas pagas pelo município, 500 horas de retro, 500 horas de uma escavadeira hidráulica, que é uma draga, e 500 horas de trator. Seriam 1.000 horas, mas 500 horas paga pelo nosso produtor e 500 horas paga pelo município, pelo contribuinte. O que eu vejo é uma dificuldade, é muitas horas ainda, mesmo sendo 1.000 horas no total, ou sendo 500 paga pela prefeitura, de uma empresa apenas ter uma máquina disponível. Então são questões que precisam ser debatidas, discutidas com a comunidade. Eu acredito de que deveria ter uma obrigação dessa empresa ter em sua propriedade, né, sua empresa, de mais de uma máquina, para que o nosso produtor em casa pudesse receber na hora certa o serviço. Nada adianta de receber aqui a 2, 3 meses a máquina que ele precisa nesse momento e que passa certamente do tempo de plantio dessa cultura que ele planta. Temos também o exemplo do calcário, né? O calcário hoje, eu sei de que a prefeitura apenas disponibiliza 12 toneladas para cada produtor. Tem alguns produtores que apenas precisam 3 ou 4 ou 5 toneladas, enquanto que outros produtores precisam de 20 ou 24. Mas com certeza poderia ser ter um teto máximo de 12, mas e aqueles que não precisam? Eu tenho vários produtores de que me disseram de que pegaram 12 toneladas, mas que talvez com 6, 7, 5, 8 toneladas seria o suficiente. E essas outras toneladas que ele pegou a mais, ou muitos que nem chegam a pegar, porque é um exagero, talvez 12 toneladas para alguns, faltaria para outros. São questões que precisam ser debatidas e isso compete a cada secretaria, a exemplo da Secretaria da Agricultura, que é responsável por esses incentivos aos nossos produtores. Aproveitando, senhor presidente, para finalizar, queria parabenizar os colegas vereadores que foram na marcha dos vereadores a Porto Alegre. Quero parabenizar todos, sei de que, quanto que se dedicaram e que foram, que defenderam as demandas locais e regionais. Esperamos de que, a exemplo de algumas demandas que nós já fomos atendidos, essas demandas, elas precisam ser relembradas. A exemplo que eu sempre gosto de me deportar e me pronunciar, a exemplo dessa ligação asfáltica que nós precisamos tanto, que é de Agudo a Ibarama, né? É inadmissível o município que nem de Agudo ainda não ter uma ligação asfáltica até ao município de Ibarama, pela importância que tem essa região. Imagina quanta gente mais poderia vir passar aqui no município de Agudo e ir ao encontro dos grandes centros, a exemplo de Santa Maria, se tivesse essa ligação asfáltica. Ainda para finalizar, quero parabenizar o grupo de trabalhadores, conforme o colega vereador Sandro já mencionou, né, essa brilhante festa que realizaram no último final de semana, no Rincão Despraiado, e que estão de parabéns. Seria isso, senhor presidente.
Eu só quero dizer aqui, comentar que o vereador Rui falou ali, eu não falei para a prefeitura intervir, eu só fiz um ofício para investigar do que aconteceu sobre um vídeo, suposto vídeo que apareceu nas redes sociais. Eu não falei para a prefeitura intervir, só para esclarecer. Conforme a aprovação do requerimento, teremos sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 26/3/2018. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.